Não pode retirar?
Vou pedir vista, vou pedir vista. Eu já tava pensando em pedir vista.
Tá bom.
Eu tinha posto ele aqui. Cadê o papel que eu tinha posto pra marcar onde é que ele tava? Olha, eu vou pedir vista.
Boa noite. Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Luiz Alfredo, vereador Olivino Custódio, vereador Sidney de Souza Jardim, vereadora Elvira, vereador Cabo Cruz, vereador Jadir Soares, do Pepita, vereador Edson Batilani, vereador Tucano, vereador Dr. Miguel, vereador Edoel Rocha e vereador professor Cícero.
Convidamos a todos para que fiquem de pé, para que eu proceda à leitura de um trecho bíblico. Passo a presidência para o vereador Tucano. Boa noite. Vamos fazer a leitura do Salmo 32. Conversão é fé em fonte de alegria. De Davi, poema. Feliz aquele cuja ofensa é absolvida, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Javé não aponta nenhum delito. Enquanto me calei, meus ossos se consumiram, o dia todo rugindo. Porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu coração tornou-se como feixe de palha em pleno calor de verão. Confessei a ti o meu pecado e te encobri o meu delito. Eu disse, vou a Javé confessar a minha culpa. E tu absolveste o meu delito, perdoaste o meu pecado. Por isso, que todo fiel suplique a ti no tempo da angústia. Se as águas caudalosas transbordarem, jamais o atingirão. Tu és o meu refúgio, tu me libertas da angústia e me envolves com cantos de libertação. Vou instruir você, indicando o caminho a seguir. Com os olhos sobre você, eu serei o seu conselheiro. Não seja como o cavalo ou o jumento, que não compreendem nem rédea nem freio. Deve-se avançar para domá-los, sem que se aproximem de você. Os injustos sofrem tormentos, mas o amor envolve quem confia em Javé. Alegre-se em Javé, ó justos, e exultem, gritem de alegria, todos os de coração reto. Palavras do Senhor.
Vamos, rapaz, colocando em votação.
Volto à presidência ao senhor vereador Batilani.
Senhor presidente, registrar também a presença do vereador Edilson Martins e da vereadora Nelita Piacentini.
Colocamos em discussão e votação as atas da 5ª e 6ª sessão ordinárias. Em discussão, não havendo pedido de retificação e impugnação, declaro aprovada as duas atas. Expediente recebido do Poder Executivo, artigo 80, inciso 2º do Regimento.
Projeto de Lei número 24/2018, o Executivo Municipal autoriza desafetação de imóveis públicos que menciona, bem como a sua permuta na forma de que especifica e dá outras providências. Visa a desafetação de bens de uso comum, bem como a permuta com o imóvel do proprietário. De propriedade da Marco Venda Incorporada, Incorporação e Construção Limitada. Projeto de Lei número 25/2018, Executivo Municipal institui o município de Campo Mourão o programa Bolsa Campo Mourão mais Atleta, e autoriza a concessão de bolsas aos atletas participantes de evento e atividades esportivas, enquadrados no referido programa e da outras providências. Projeto de Lei número 26/2018, o Executivo Municipal dispõe sobre a concessão de adiantamento de viagem e transportes aos agentes públicos da Fundação de Esportes de Campo Mourão, FECAM, e da outras providências.
Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de algumas delas? De alguma delas? Caso contrário, o senhor secretário fará a leitura do número, da proposição e do vereador autor. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura.
351/2018, Jadir Pepita. 420/2018, Tucano. 421, vereador Tucano. 508/2018, vereadora professora Nelita Piacentini. 510/2018, professora Nelita. 513, vereador Sidney Jardim. 514/2018, vereador Sidney Jardim. 516, Sidney Jardim. 517, Sidney Jardim. 518, Sidney. 519, Sidney. 520, Sidney. 521, 522, Sidney. 524, Sidney. 525, Sidney Jardim. 526, Sidney Jardim. 527, vereador Cabo Cruz. 530/2018, vereador Tucano. 531/2018, vereador Edoel Rocha. 532, Edoel Rocha. 534, professora Nelita. 535, vereador Edilson Martins. 536, Edoel Rocha. 538, Edoel Rocha. 539, Edoel Rocha. 541, Edoel Rocha. 543, Sidney Jardim. 544, Sidney de Souza Jardim. 545, Sidney. 546, Sidney Jardim. 547, Sidney Jardim. 549, Sidney. 550, Sidney. 551, Batilani. 552, Edson Batilani. 553, Edson Batilani. 554, Batilani. 555, Edson Batilani. 556, Batilani. 558, vereador Cabo Cruz. 559/2018, vereador Cabo Cruz. 560/2018, vereador Tucano. 561/2018, vereador Tucano. 562/2018, vereador Tucano. 563, vereador Tucano. 564, vereador Tucano. 566, Edoel Rocha. 569, Edson Batilani. 570/2018, Sidney de Souza Jardim. 571, Sidney Jardim. 573, Sidney. 574, Edson Batilani. 576, Olivino Custódio. 577, Edson Batilani. 578/2018, Batilani. 579, Edson Batilani. 580, Batilani. 581/2018, Edson Batilani. 582, Edson Batilani. 583, Edson Batilani. 584, Edson Batilani. 585, vereador Jadir Pepita. 588/2018, Edson Batilani. 589, Batilani. 590, Edson Batilani. 591, Edson Batilani. 592, vereador Tucano. 593, vereador Tucano. 594/2018, vereador Tucano. 597, Edson Batilani. 598, Batilani. 602/2018, vereador Sidney Jardim. 603, vereador Sidney Jardim. 604, Sidney de Souza Jardim. 605, Sidney Jardim. 606/2018, Sidney de Souza Jardim. 607, Sidney Jardim. 608, Sidney. 610, Sidney. 614/2018, vereador Edoel Rocha. 615/2018, Edoel Rocha. 616, Edoel Rocha. 618, Edoel Rocha. 619, Edoel Rocha. 621, vereador Tucano. 622, vereador Tucano. 624, vereador Tucano. 625, vereador Tucano. 626, vereador Cabo Cruz. 627, vereador Cabo Cruz. 628, Olivino Custódio. 629, vereador Cabo Cruz. 630, Cabo Cruz, Edoel Rocha. 633, 634, Edoel Rocha. 635, Edoel Rocha. 636, 2018, vereador Tucano. 637, vereador Cabo Cruz. 638, Edson Batilani. 639, 2018, Edson Batilani. 640, 2018, vereador Cabo Cruz.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos conforme determina o artigo 80, inciso 6º do nosso regimento.
31.
Por gentileza, aguarde um segundinho. Os requerimentos, se algum dos senhores vereadores deseja destacar algum deles para a discussão à parte, por gentileza se manifeste. Caso contrário, serão lidos a numeração e o vereador autor e todos serão aprovados englobadamente. Não havendo, senhor secretário, por gentileza.
31/2018, vereadora professora Nelita Piacentini, encaminhar o ofício à senhora Carmen da Cruz, manifestando voto de pesar em nome deste Poder Legislativo pelo falecimento da senhora Maria Crisóstomo da Cruz, já enviado ao ofício. 34/2018, vereador Sidney de Souza Jardim, realizar audiência pública para tratar sobre o cumprimento da legislação referente ao uso adequado dos postes da rede de iluminação pública por empresas privadas de telefonia, internet, TV a cabo e outros, com a data e horário a serem definidos pelo plenário.
Senhor secretário, o senhor pode ler só o número da proposição e o vereador autor.
38/2018, vereador Tucano. 39/2018, Eduardo Rocha. 41/2018, professora Nelita. 42/2018, professora Nelita Piacentini. 44/2018, vereador Dr. Miguel. 45/2018, vereador Tucano. 46/2018, Eduardo Rocha. E 47/2018, vereador Eduardo Rocha. 49, vereador Tucano. 51/2018, Edson Batilani. 52/2018, Sidney de Souza Jardim. 53/2018, vereador Cabo Cruz.
Bom, como não houve nenhuma manifestação, todos os requerimentos estão aprovados. Temos requerimento em regime de urgência, senhor secretário.
Requerimento em regime de urgência do vereador Jadir Soares, o Pepita. O vereador que o presente subscreve ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2, alínea D, CC, barra artigo 162, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa diretiva, ouvindo o plenário, que seja remetido expediente ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DR, Paraná, ao senhor engenheiro-chefe regional Marcelo, com cópia para o excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, Carlos Alberto Richa, e ao chefe do Poder Executivo do senhor prefeito Tauil Tezeli, solicitando a limpeza e reforma das canaletas de escoamento de água localizada na lateral da PR-558, que liga Campo Mourão a Araruna, no trecho que liga Campo Mourão à comunidade rural Santa Lúcia. Justificativa. O referido pedido se faz necessário devido às referidas canaletas estarem entupidas ou quebradas, o que faz a pista de rolamento se alagarem em determinados pontos, provocando aquaplanagem dos veículos que por ali transitam, assim contribuindo para o aumento de acidentes. Sala de Sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, 2 de abril de 2018, vereador Jadir Soares Pepita.
Em discussão, o pedido de regime de urgência.
Senhor presidente.
Sim, com a palavra o vereador
Jadir. Em discussão, mas antes eu gostaria de passar uma imagem para que os senhores vereadores possam...
Enquanto prepara lá, nós votaremos o pedido de urgência. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Agora o senhor pode, querendo usar a palavra e mostrar os slides.
Então, senhor presidente, demais vereadores, ali nessa PR-558, que eu já apresentei no mês de outubro, um pedido para que fosse ligado à ciclovia ali da Santa Casa até a Vila Rural Pedro Kloster. Como vocês podem ver nas imagens, as condições de ciclistas, já vai passar lá, olha lá, ó. Ali está, termina ali na próxima Santa Casa ali, a ciclovia, e ali as condições que os ciclistas passam dentro da água, não tem lugar justo, ali é a situação. Então, estamos apresentando esse requerimento em urgência para que o DR possa tomar as condições adequadas e também ali, como vocês vão ver, não tem acostamento na rodovia. Pode observar ali, muito buraco, canaletas entupidas, como vocês verem, estão vendo ali. Olha lá para vocês verem. Eu estou mostrando lá para vocês. O descaso com a PR-558 ali está demais, abandonada. Tem vários pontos ali que alagam a rodovia, no qual já houve acidente ali. Entendeu? Ali é essa parte aí, é próxima à JBS ali, no qual o vereador Edoel Rocha já fez um pedido de um requerimento solicitando que seja melhorada com sinalização aquela entrada da JBS. E ali é mais para cima ali. Era para ser feita uma estrada na lateral ali para que os agricultores transportassem as suas maquinárias ali para poder passar e não estão conseguindo passar devido aos buracos. Então estamos pedindo aí para que o DR possa resolver esse problema para nós.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Há mais requerimento em regime de urgência?
Não há mais.
Passaremos a seguir o espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Luiz Alfredo.
Senhor Cícero.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, no dia 28 de fevereiro, eu anunciei em redes sociais uma fiscalização nas condições do recape asfáltico de Campo Mourão, que eu havia feito menção uma semana antes aqui no plenário, que as informações que eu obtinha, mostravam que esse recape asfáltico não vinha cumprindo os itens técnicos contidos no edital. Houve toda a celeuma e me perguntaram o que aconteceu. Aconteceu que chegou o laudo confirmou a ausência de itens técnicos, como qualidade de material, espessura da pedra, material químico agregado, e isso resultou no aforamento na última quinta-feira de uma ação popular, na qual eu sou o autor, porque ao continuar a diligência, além do descumprimento pela empresa dos termos do recape asfáltico, da qualidade do material, durante as diligências eu fui surpreendido com o crime ambiental. Para que ela jogue esse material sobre as ruas, ela passou a fazer detonações na sua área de estabelecimento, ao lado do Jardim Aeroporto, em desacordo com as normas editadas pelo IAP para ter licença de operação. Ela passou a operar com o despejo de produtos, fumaça, né, tóxica, ao redor, na queima do material para confecção de CBUQ e pedras, e isso resultou numa ação popular, e aí o judiciário aí toma as providências que achar que deva tomar, segundo o entendimento de cada um. Então, a parte que eu comecei dia 28 de fevereiro resultou numa ação popular. Logicamente que quem é réu, prefeitura, prefeito, empresa, dono da empresa, engenheiro da empresa e outros mais que quiserem aliar a ela na defesa desse absurdo na cidade de Campo Mourão. Como fiscal, e eu devo sê-lo sob pena de responder, vereador Miguel, nos termos do nosso regimento interno, parágrafo 4º do artigo 256, se eu não fiscalizo, eu cometo falta de decoro. É falta de decoro eu saber que alguém... E é uma falta de decoro ruim, porque é uma falta de decoro que caça. Há perda de mandato quando você, sabendo de você recebe uma denúncia de uma inconsistência. Por exemplo, eu recebi dos pães o ano passado. Os pães servidos no CMEI estavam embatumados. A proprietária da empresa que fazia essa fabricação, salvo engano, de Araruna, no mesmo momento me ligou, estamos retirando todo esse produto, foi um lote que a gente teve problema, salvo engano, no fermento, alguma coisa assim, e faço questão de fazer uma nova produção e te apresentar essa produção. Pô, excelente, parabéns, a intenção apenas que haja esse controle de qualidade. A nutricionista, assim, sucessivamente, foi lá. Tivemos denúncia que a sacola, ou melhor, aquele produto da cesta básica, os produtos que integram a cesta básica fornecida pela ação social, vinham com um prazo de validade muito curto, tipo assim, 15 dias, 20 dias, muito próximo. A secretária de ação social não teve dúvida, devolveu aquela carga inteira e falou, nada me vem aqui com menos de 60, 90 dias. Então isso não vira ação, isso não vira Facebook, não vira nada. Por quê? Porque a providência é tomada de imediato. Quando que vira ação? Quando o prefeito tenta de dar um de João sem braço, dizer que o fiscal estava lá e não estava, aí ele vai se ferrar, porque daí é dinheiro nosso. Quando saiu os postes republicanos na Guilherme Paula Xavier, e pelo jeito ela está amaldiçoada, foi dito para o prefeito, não toque isso daqui para frente, que a senhora vai responder a ação e vai perder uns palmos de terra aí que a senhora herdou. Foi lá, tocou para frente, deu no que deu. Parou a obra, bloqueou os bens dela, 10 milhões de bloqueio e assim sucessivamente. Então, ser fiscal é chato para chuchu. É irritante, é irritante. E a gente é pago para isso. Mas a gente não é pago para tumultuar. Só eu vou subir na minha escala na proporção de que eu acho o animal do outro lado. Ah, vamos para o tapa. Vamos. Você não vai ter coragem, é melhor você não subestimar. Esses dias eu vi um requerimento que me mandaram que o Gurgel novamente pediu minha cassação pela terceira ou quarta vez consecutiva. É uma paixão incontrolável, não posso fazer nada em relação a isso. Amor patrônico eu não resolvo, eu convivo com ele e vou tocando para frente. Ele não vai, nunca vai ser o que eu sou e jamais serei o que ele é. Então não vai ter jeito. Mas por que o loteamento da família desse cara é de meio ambiente ruim? Ou ele burlou as regras de meio ambiente. Gente, eu tenho um conforto tão grande com isso, porque quem fez isso foi um engenheiro agrônomo chamado S. Batilano, no IAP. E eu tenho certeza absoluta que esse senhor não vai dar um parecer numa porcaria. Eu confio plenamente nisso, apesar de nunca ter pedido nada, nem ter conversado sobre isso. Então eu tenho essa tranquilidade. Por quê? Porque eu bato, e quem bate tem que tomar cuidado que vai apanhar também. Não é isso, doutor Miguel? Olivino, prego quando sobe, leva pancada na cabeça. Então, eu sei exatamente as consequências. Lógico, peguei o Gurgel quis fazer um loteamento lá perto da Jardim Isabela e confundiu desdobro com desmembramento. A prefeitura mandou lotear e ele não deu os 10% do município. Devolveu os 10% do município, eu não tenho mais nada que fazer. Mas não devolveu, aí vai para a justiça. O prefeito vai dar. Ah, vou suspender a infraestrutura do Jardim Ipanema, porque eu acho que foi injusto. Gente, não compete a nós saber se foi injusto ou não. Vai na justiça, pega a justiça, mas abrir mão de 2, 3 milhões de reais não é dinheiro nosso. Né? Eu venho falando para o meu bloco, Miguel, Olivino, Cício, que desde novembro do ano passado estou tendo problemas demais na minha atividade profissional, que estão me tomando muito tempo. E venho procrastinando uma licença. Não tem mais como. Maio e junho, todos os senhores e o prefeito vão aliviar. Eu vou ficar de licença para tratar de assuntos particulares. Então, mas acredito que o meu suplente é o João, deva fazer um ótimo trabalho. Por quê? Porque a vereadora Anelita também sabe. Nós não podemos priorizar nossos assuntos particulares em detrimento ao da Câmara. Ah, não vou de manhã aí porque eu tenho um compromisso. Não existe isso, gente. Se eu provar que você não veio na reunião aqui porque você estava fazendo uma outra atividade de caráter particular, isso é falta de decoro que perde o mandato. E para perder um mandato aqui na Câmara, precisa de 9 votos, tá, gente? Por falta de decoro, forma uma comissão especial de ética por sorteio. Sorteia 3 pessoas, é por sorteio, não vai para a comissão, para lugar nenhum. Se essa comissão de ética achar que aquela pena é de perda de mandato, aí tem que ir lá para a comissão de legislação e redação e tocar para frente. Agora, eu quero que casse, porque eu acho que esse cara está cometendo um crime político-administrativo, um crime de responsabilidade. Para começar a tramitar isso aqui na casa, tem que ter 9 votos. Essa é uma construção jurisprudencial que nasceu agora, principalmente nos problemas de 2013, 2014, porque há um princípio de simetria que eu, como advogado, fiz, sei lá, umas 20 comissões de houve perda de mandato, que a gente começava sem ser os 2/3. A gente começava só com a maioria absoluta, e aí, no momento da votação, aí sim exigia 2/3. Aí, já a Ellen Inglês, desculpa, a Carmen Lúcia, acabou pacificando esse tema, não. Toda vez que for mexer no mandato, por crime de responsabilidade, tem que ter 2/3 na casa legislativa para tratar desse assunto. Por isso que a prefeita Ângela aqui do Farol não responde. Ela tem 5 votos contra 4, então falta. Então ela não se começa o processo de cassação dela, porque não há mais esse voto lá, senão ela já poderia processar. Um exemplo rotineiro. E assim sucessivamente. Agora, o regimento nosso é de 1990, não é, vereador Sidney? Ele foi montado em 1990. Ele sofreu uma alteração de decoro em 1997, e de lá para cá ele vem em berço esplêndido. E ele tem uma redação que eu acho extremamente perigosa para perder o mandato. Toda vez que qualquer cidadão demonstrar que o voto dado por mim, vereador, foi porque eu quis atender o prefeito, porque ele me fez um favor, é falta de decoro imediato. Se eu estou aqui no plenário, ó, voto com o prefeito porque ele fez o asfalto, porque ele me deu isso, porque ele me deu... Gente, é confissão de falta de decoro pelo regimento. Eu, praticamente, tenho dúvida desse artigo. Porque como é que fica a posição do líder do governo, por exemplo? Ele sempre vai estar votando. Então, essa é uma regra de transição. Eu não sei onde que o saudoso Dr. Roberto Ribeiro de Castro trouxe essa regra, mas ela não é a simetria da Constituição. Eu acho que ela engessa muito. Assim como o vereador não vai poder fiscalizar, não. Quer dizer que eu vejo entrar o tomate podre na loja, na escola, e fico de braço cruzado. Espero a hora certa fazer a filmagem. Ele pode, eu não posso. Então, é essa ausência dessa planificação e essa unificação que torna o mandato de vereador e o exercício do mandato de vereador a todos uma coisa jocosa, uma coisa engraçada. Né? É vedado pelo regimento interno da Câmara Municipal de Camorão um vereador esboçar voto favorável ao prefeito, porque o prefeito está fazendo algo que ele entende importante. De repente, tampar buraco numa determinada rua, fazer um recap na outra rua, atender uma escola que precisava de uma reforma. Então, quer dizer, ó, eu voto com o prefeito porque o prefeito faz o que eu peço. Mas perde o mandato se fizer isso? É o que está escrito aqui. Então, penso eu que as coisas têm que ir mais pelo bom senso e pela lógica do mundo comum. Se o prefeito tem 4 vereadores da sua base, ou tem 6 vereadores da sua base, porque tem uma melhor intimidade, melhor afinidade, por que eu vou caçar o vereador? Porque ele acha que o prefeito está certo. Então, é o tipo da coisa que, se a população vem falar, nós temos que começar a orientá-los, a educá-los. Ah, o empresário que você fiscalizou quer que você perca o mandato. Mas lógico que ele quer que eu perca o mandato. Mas que dúvida que esse empresário quer que eu não seja mais vereador. Tem certeza absoluta que ele não quer isso. Assim como eu tenho certeza absoluta que eu não quero ele jogando massa podre na rua. A diferença entre eu e ele é que eu não parei. Ele parou a obra porque não sabe se paga, se recebe, se não vai para frente. Isso é problema meu, problema da justiça. Agora eu quero... Qual é a finalidade da ação popular? A finalidade da ação popular, ó, eu quero fiscal todo dia igual para ver no contrato. Tem uma coisa que chama pintura de ligação, que não apareceu em lugar nenhum até agora, e ela some a hora que você passa esse. E eu estou vendo as fotos, estou vendo as imagens, estão me mandando assim, eu falo, vai filmando aí que eu vou guardando. E o tal da pintura de ligação não aparece. Aí tem que lavar, mas não precisa, eles aplicam em dia de chuva, então não precisa lavar também, já a chuva lava. Então, vai tocar para frente? Vou, gente. Eu esperava que desde 2005, quando eu tive vários embates aqui com a história da Frangobras, as pessoas já tivessem pego o jeito e aprendido de que eu não entre em algo para parar no meio do caminho. Eu não concebo iniciar uma caminhada ou uma jornada sem eu ter a certeza que eu vou até o fim. É bem possível que durante a minha caminhada, a minha jornada, eu tenha que fazer algumas adaptações de percurso, mas a meta eu vou atingir. O dia que eu tirei o bumbum da minha cadeira e fui à rua conferir o serviço, eu já sabia tudo o que ia acontecer. Porque foi surpresa para todo mundo. Foi surpresa para todos os asseclas. E quando que eu tive certeza que o prefeito estava macumunado? Quando ele emitiu uma nota de esclarecimento. Vou chamar o Tribunal de Contas para vir fiscalizar. Falei, beleza, você acabou de confirmar, Bruninho, que você não estava fazendo porcaria nenhuma. Apesar de você ter três fiscais anunciados no contrato. Então, quem resolve isso é o Poder Judiciário, não é a Câmara. Porque isso é crime. Crime é lá. Ah, quer detonar a pedra na cabeça de quem mora no Jardim Aeroporto? Vai resolver isso lá com o IAP e com o IBAMA, não é comigo. Eu não autorizo dinamite em lugar nenhum. Eu não vou pagar a casa trincada. Então, vai lá, faz a perícia, assim, trincou a casa mesmo. Pô, mas o cara tem 100 empregos. Eu fui falando gradativamente. Quem subiu a régua, responda por ela agora. Então, o que aconteceu aquilo? Virou uma ação. Ah, mas vai ganhar a ação? Não sei, gente, é uma ação popular. Eu aciono, quem toca ela para frente...
O senhor tem um minuto para concluir.
Então, é assim que consagra. O que é falta de decoro nessa casa? O que é falta de decoro? É o que está escrito no regimento. E se o regimento for lido, vocês vão perceber que nós não podemos fazer nada. Ué? Quer dizer que eu, como vereador, não posso lá mais pedir para o prefeito agilizar uma receita aqui, uma consulta? O que o senhor fez, vereador Miguel, no posto, foi o que eu fiz na rua. A essência é a mesma. Assim como o vereador Sidney fez hoje. Quantos médicos estão lá no 24 horas? Ele pode fazer por papel, como ele pode ir lá pessoalmente tirar a foto e perguntar lá. Mas os dois modos operantes estão dentro do exercício do mandato. É uma questão de como cada vereador acha que deve fazê-lo e o momento que deve fazê-lo. Obrigado, presidente.
Mais alguém inscrito?
Por vereador professor Cícero.
Boa noite a todas e a todos. Boa noite, nossas companheiras e companheiros de mandato legislativo. Novamente, eu venho à plenária num momento muito enrustidos de um cenário triste do nosso país. Semana passada, praticamente todos os amigos do atual presidente golpista Michel Temer foram presos. Lógico que não ficaram presos mais do que deveriam, né? 3 dias no máximo. Eu estou achando, inclusive, eu vou fazer uma piada, não é uma coisa... Mas é só uma lógica básica. Eu talvez não pegue bem, mas eu fiquei pensando em casa. Se Lula disser que é amigo do Temer, será que ele vai ser salvo? Porque não tem cabimento, né? Um peso e duas medidas para as coisas que acontecem acerca do que é processado judicialmente nesse país. Então, nós assistimos agora o julgamento final de recursos do nosso presidente, que pode ser preso por uma acusação de delação, que era dono de um apartamento, que nem no nome dele está, inclusive que já foi barganhado num outro processo e dado como mercadoria para outros vencimentos. Então, eu fico pensando, se cabe dessa forma ser julgado e ser atirado aos leões, imagine para nós pobres mortais o que vai acontecer nesse país, porque não existe segurança jurídica para nós, porque nós somos trabalhadores pobres, empobrecidos por décadas e décadas e décadas. Então nós temos lá várias delações que não valem para alguns, mas vale apenas para o Luiz Inácio Lula da Silva, um nordestino pobre que mora ainda lá no, na cidade metalúrgica de São Paulo. Mas para o Serra, que tem uma delação de 52,4 milhões também feita pelos Odebrechts, para Alckmin, que usou o cunhado para receber 10,7 milhões também delatado pela Odebrecht, mas ele não entra em processo. Para o nosso, não sei se ainda é governador, já é ex-governador, Beto Richa, salvo pelo Gilmar Mendes, né, num processo tecnicamente já acusado dentro das lavagens e dos recursos de dinheiro que foi da Receita Estadual. Então, é muito complicado quando a gente fala do que é corrupção e do que se fala e do que se pensa do que é corrupção. Tá? Infelizmente é isso. A nível estadual nós vamos assistir também novamente a uma plenária de luta, de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras, sem opções de ter um nome político realmente que a gente possa votar e dizer esse tem um compromisso com os trabalhadores e as trabalhadoras, com o Estado, com os servidores públicos. Infelizmente é esse o cenário que nós temos. E, a nível municipal, nós temos aí uma batalha, que é a batalha da base dos nossos servidores públicos. Né? E aí eu peço, lógico que a nossa administração pública, tanto a nível jurídico, com Robert Vani, com Pequito e com o próprio Tauílio, que reveja a sua posição e a própria negociação com os nossos servidores, com o nosso sindicato, e aí sentem na mesa para a nova revisão dessas propostas e até mesmo da pauta que está em vigor, que possa apresentar um calendário de atendimento a essa pauta, que é muito bem possível. Nós sabemos que, inclusive na prestação de contas aqui, o superávit de mais de 9% do ano passado. Então, é super confortável, acredito que não é esse o cenário que nós queremos assistir de uma possível paralisação de uma greve dos nossos servidores por conta de que o nosso executivo não queira negociar e não queira ampliar aí o atendimento das pautas dos nossos servidores acerca da database e de todas as outras reivindicações. Mas a arte nos salva. E nós tivemos agora, na Páscoa, dois grandes espetáculos teatrais fantásticos de representação desse período, que foi um feito na Fraternidade, o Caminho, e o outro aqui na Praça, mostrando que o nosso investimento, Batirani, em cultura, em arte, nunca é pouco. É pouco quando a gente olha o número de pessoas que se envolvem e que estão aí atrelado a fazer arte e a fazer cultura. Então, é importante a gente pensar, ao invés de fazermos igual o Rio de Janeiro, mandar os soldados para o morro para dar revista, para colocar metralhadora na cabeça das nossas meninas e meninos que estão descendo o morro para ir para a escola, que são essas fotos, se vocês entrarem nas redes sociais, vocês vão ver, né? Ou sair metralhando as pessoas no morro, como a gente assiste lá, que não é uma operação realmente planejada, e sim um ataque àqueles trabalhadores e trabalhadoras que moram lá.
O senhor me permite uma parte?
Sim, Bate.
A par do investimento na educação, indiscutivelmente o investimento na cultura é que realmente transforma a sociedade. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso. Educação e cultura são fundamentais.
Então, obrigado. Se a arte e a cultura tivessem chego no morro antes da arma, antes das drogas, antes da própria militarização das ações, com certeza nós teríamos um outro cenário e não teríamos que ficar investindo e mandando o próprio exército para tentar sanar algo que não vai ser sanado. Nós sabemos que só vai ser sanado a questão da violência com a arte, com investimento realmente real, duro, firme, no artista, no educador, nas novas gerações que estão crescendo sem esse acesso. Então, fica aqui o meu parabéns E ainda citando que nós tivemos dia 1º, 25 anos do nosso Pinóquio, com Paulinho Micharia, com os nossos artistas, com os nossos contadores de causos, nossos contadores de mentiras, que é fantástico. Inclusive, o meu primeiro prêmio dentro do concurso Pinóquio, Batilani, foi com a presença do Paulinho Micharia aqui na praça. Ele teve presente, foi a única vez que o Pinóquio saiu de dentro do teatro para a praça, e foi quando eu contei um caos sobre, era um cordel sobre o circo, a macaca e o artista. Foi assim, fabuloso, todo mundo, a praça inteira completamente lotada, e novamente completando 25 anos no teatro com o Paulinho Micharia, para provar que a arte é realmente transformadora, e quanto mais nós investimos, mais nós temos retorno, e retorno positivo, ao invés de pensarmos em militarizar. Então eu acredito nisso, acredito que nosso povo, nossa sociedade, a nossa juventude quer discutir um projeto. E não é um projeto de violência, não é um projeto de exclusão, não é um projeto de ódio, é um projeto que possa inserir o jovem e as novas gerações na arte, na cultura, no lazer, e que seja realmente uma sociedade mais forte, mais justa, e realmente possamos dizer, nós vencemos, nós estamos aqui para contar uma outra história. Muito obrigado a todos e a todas.
Escrito, senhor secretário.
Não há mais vereador inscrito.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei número 100/2017 do vereador Eduardo Rocha, acrescenta o dispositivo à lei número 3235 de 20 de setembro de 2013, que dá nova redação à lei número 1395 de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a eleição e designação dos servidores para exercício das direções das escolas, da rede municipal de ensino e da outras providências, com alterações posteriores. Estava na ordem do dia da 31ª sessão ordinária, 13 de outubro de 2017, quando foi concedido vista ao vereador professor Cícero.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, méritos temáticos, saúde, educação e segurança pública. Em discussão, o substitutivo.
Presidente.
A palavra, vereador Eduel.
Eu gostaria de pedir vista do projeto, porque ele foi apresentado em outubro de 2017, um pouco antes das eleições, porque existiam algumas escolas novas que iam ser inauguradas, e dar oportunidade para as pessoas, qualquer um, concorrer. O colega vereador pediu vista na época, e já fazem 5 meses, e a eleição já ocorreu, e tem 4 anos pela frente. E como eu li aqui que apresentou um substitutivo, e eu não tive oportunidade de ver esse substitutivo, eu gostaria de pedir vista para que a gente possa analisar esse substitutivo e depois colocar em votação em outra oportunidade.
Discussão, pedido de vistas? Em votação, pedido de vista, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantantes. Pedido de vistas aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 129/2017, do vereador Eduardo Rocha, determina que as empresas de transporte coletivo urbano disponibilizem internet, Wi-Fi e ar-condicionado em toda a frota de ônibus de transporte coletivo urbano do município de Campo Mourão e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação e de méritos temáticos. Em discussão, o projeto.
Para discussão, senhor presidente.
A palavra, vereadora Doel.
Eu gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas. Vai se licitar dentro de pouco tempo agora o transporte coletivo urbano. E como também tem previsão da implantação do sistema de estacionamento rotativo, eu quero crer que se tiver um ônibus de qualidade, com Wi-Fi, que é um uso de toda a geração hoje, e também um ar-condicionado, muitas pessoas que hoje não utilizam o transporte podem utilizar. E até porque vai sair uma nova licitação, certamente empresas do Brasil inteiro podem tirar o edital e concorrer. Então, que quando for fazer esse edital da nova licitação, Estando aprovada esta lei, certamente será colocado no edital para que as empresas que desejarem fazer o transporte coletivo urbano de Campo Mourão tenha esta qualidade nos seus ônibus para os nossos munícipes. Então, gostaria de pedir o apoio de todos os colegas para que seja aprovado este projeto de lei.
Continua a discussão.
Para a discussão.
A palavra o vereador Miguel.
Bom, Doer Rocha, eu quero parabenizar, quero dizer que sou totalmente favorável. Eu acho que é uma inovação isso. Eu não tenho conhecimento que tenha, nem mesmo em São Paulo. Há pouco tempo usei o coletivo, usei metrô e não tinha isso aí. Se nós conseguirmos isso em Campo Mourão, só espero que não venha a alterar aí o valor, né, do transporte, isso não seja motivo para que as empresas coloquem essa situação. Mas está de parabéns, um projeto, pode ter certeza que tem total apoio.
Continua a discussão?
Para a discussão.
Palavra ao vereador Luiz Alfredo.
Eu fiquei uma dúvida, eu não emendei porque eu queria consultar o autor. Ele falou do transporte coletivo urbano. Eu fiquei em dúvida, vereador Duel. E o transporte escolar?
Na verdade, isso aqui é específico. Até porque...
Eu entendi. A minha dúvida é, se foi analisado para que o transporte coletivo urbano, né, que são a circular, né, vamos colocar assim. Mas nós também temos transporte coletivo por intermédio dos ônibus escolares. Então, eu não sei se os nossos alunos também poderiam ter ar-condicionado e internet. Essa foi a minha dúvida.
Eu entendo que, neste momento, não seria o caso, até porque já aconteceu a licitação do transporte escolar. E o valor que foi deferido, não sei se teria condições de acoplar, neste momento, com o mesmo valor que está sendo cobrado por quilômetro rodado. Mas fica aí para um outro projeto oportunamente.
Você acha que não seria conveniente essa emenda, então?
No momento, eu acho que poderia atrapalhar, não teria suporte financeiro da própria empresa, a menos que fizesse alguma modificação no valor, que não pode fazer este ano ainda, teria que ser só o ano que vem.
Não, mas nesse caso aqui nós estamos votando para os casos futuros, né? Não estamos votando, não vai ser implantado de imediato, né? Vão ser para novas licitações.
Se nós acrescentarmos aqui, vereador...
Mas já entendi aqui que é para as novas licitações, né?
Só que se a gente colocar aqui...
Porque do jeito que está aqui o projeto,
aqui não está especificado que vai ser...
Mas é que...
Aqui está dizendo que vai ser obrigatório.
Mas nós acabamos de chegar no ponto que eu queria chegar com o vereador também. Fica assegurado também o serviço de alfaia nos terminais, né? Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. As empresas terão prazo de 6 meses para a implantação do sistema. Do jeito que está aqui, se não houver licitação em 6 meses, a Aviação Moronense tem que colocar.
Mas
da forma, porque não há uma vacância, tipo assim, ó, para os próximos processos licitatórios.
Mas a que está hoje atual vai ter que implantar dentro de 6 meses. Esclarecendo, Vossa Excelência sabe disso, que o prefeito tem que fazer a licitação em 90 dias, até sob pena de pagar multa. Então, oportunamente, poderá ser proposta uma emenda, sem problema.
Obrigado.
Continua a discussão?
Discussão.
Palavra ao vereador Jadir.
Eu gostaria de perguntar para o vereador Eduardo Rocha, o projeto excelente, o dele, que é uma inovação, né? Colocar Wi-Fi, ar-condicionado. Mas eu gostaria de perguntar para ele qual que seria aproximadamente hoje uma empresa igual a Aviação Moronense, quanto o senhor acha que eles iam ter que investir para fazer uma transformação dessa em toda a frota dele hoje? Será que o suporte que vai ser gasto hoje, eles conseguem manter a empresa na nossa cidade com todas, internet e ar-condicionado, vereador?
O sistema Wi-Fi, ele paga um valor e atende em todos os ônibus. Eu fui ver quantos ônibus necessário para fazer todo esse transporte. Eu achava que eram 70, 80 ônibus. Por incrível que pareça, pelas pessoas que eu consultei, diz que com 20, 22, 23 ônibus faz todo o transporte coletivo urbano de Camorão. Então, não é tanto assim. Com relação ao ar-condicionado, pode ser que onere um pouquinho mais, evidentemente. Tem que comprar, se é que ele já não tem. Mas se é uma licitação nova, uma empresa nova, eu tenho certeza que a maioria dos usuários vão ficar satisfeitos.
Não.
O valor não tem, para o senhor não posso precisar.
Não, com certeza. É, igual eu falei, o projeto do senhor é um projeto inovador. Pode contar aí que vai ser uma inovação, né, se acontecer isso mesmo.
Na verdade, não é, vereador.
Não,
não é inovação.
Eu acho que é.
Maringá já tem, Londrina já tem. O que é bom se copia.
Não, se eu bem concordo que isso aí,
a ideia não tirei de Maringá nem de Londrina. Depois que eu tinha... usuário pediu isso para mim. Usuário pediu. Porque até tendo em vista a implantação do rotativo. Porque muitas pessoas hoje deixam seu veículo na frente da loja. E porque ele também reclama que não tem um transporte adequado, com qualidade. Então, tudo isso é qualidade para o munícipe. E, claro, eventualmente, uma diferença de 10, 20 centavos para ele ter qualidade, não é isso que vai impedir que a pessoa possa, que a empresa possa se adequar. Imagino eu.
Obrigado, vereador.
Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Desculpe, Cícero. Pode usar a palavra.
Eu só queria dizer que esse foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz aqui na casa, foi a licitação do transporte público, né? Tendo em vista que a questão de agregar, e o que o Eduardo está colocando aqui é importantíssimo, a obrigatoriedade, né, de uma condição que pode já estar, inclusive, implantado na própria licitação do transporte público. Tendo em vista que a empresa já usufrui de um capital de quantos anos? Mais de 25 anos?
Mais de 30 anos, né?
Explorando o transporte público aqui. Sim. Sem nenhuma concorrência no nosso município. Então, eu não vejo nenhuma preocupação nesse sentido. Eu acho que é igual a gente pensar no pedágio. 30 anos tirando o dinheiro nosso de uma ponta e na outra, e agora falar que não tem dinheiro para duplicar ou fazer as duplicações necessárias que estavam previstas em contrato. Então, é importante aparecer aqui, o Edel faz um papel de relevância, né, colocando em lei, mas que é uma situação que já deve, inclusive, aparecer na licitação. Tá?
Professor, só para lembrar o senhor, não, eu toquei, eu perguntei para o vereador Eduardo Rocha, porque quando nós fomos conversar a respeito lá do transporte coletivo que vai ser listado, uma das perguntas que eu comentei lá dentro com os consultores lá, a respeito do ponto de ônibus. Campo Mourão tem o pauzinho amarelo aí há mais de 40 anos. E aí eu perguntei se havia possibilidade de colocar um acrílico coberto, como Quinta do Sol mesmo, você chega lá, é acrílico coberto, banquinho, as lixeiras, tudo bem organizado. E eles falaram para mim que essa nova licitação que vai acontecer, a empresa vai ter um tempo de aproximadamente de 6 a 10 anos para poder implantar. Então,
vereador Pita.
Uma parte.
Se eu entendi bem, Quinta do Sol tem transporte urbano? Circular?
Tem passa a linha na beirada do asfalto, né?
Não, estamos falando transporte urbano, circular.
Não, mas eu estou dizendo...
Eu queria entender, porque o senhor disse que, não, que tem ponte, ponto...
Não, tem um ponto de ônibus lá,
sim. Aí eu fiquei imaginando, Quinta do Sol, né, quantos pontos deve ter, porque eu imaginei que tivesse...
Tem dois lá, vereador.
Transporte urbano lá, desculpa.
Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto, senhor secretário.
Projeto de lei número 02/2018 do vereador Sidney de Souza Jardim, que dispõe sobre a obrigatoriedade e colocação de dispositivo para interromper o processo de sucção em piscinas e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação e saúde, educação e segurança pública. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo, por gentileza.
Projeto de lei número 05/2018, vereador Cabo Cruz e Jardir Pepita, que altere e revogue o dispositivo da Lei nº 3885, de 13 de dezembro de 2017, que proíbe o tráfego de caminhões de carga com peso superior a 16 toneladas, mais o veículo e a carga, no perímetro central que compreende entre as ruas Araruna, Interventor Manuel Ribas e as avenidas Jorge Walter, João Bento e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação e de méritos temáticos. Em discussão o projeto, por gentileza, eu gostaria de saber, como a gente não participa de comissão, acaba ficando meio... qual a alteração que está sendo feita nesta lei? Essa lei é nova, né?
Essa lei é nova e era até... Foi eu que apresentei esse projeto, isso, senhor presidente. Quando eu apresentei ela, eu alterei a lei para 16 toneladas, só que a lei ficou, assim, entre o parente meio... Não tinha especificação. Tipo, só teria o horário até as 9h30 para poder descarregar e carregar. E essa nova alteração desse novo projeto aí, caminhoneta de F4000, que é até 4, 6 toneladas, aí vai poder fazer a descarga, a carga e a descarga normal o dia todo, entendeu? Foi essa alteração, devido, conversando com os agentes de trânsito, eles acharam viável essa mudança e nós, eu e o vereador Cabo Cruz, já alteramos e revogamos a lei.
Só que aí sem o ponto, o espaço regulamentado de horário de carga e descarga, né? Eles vão poder transitar se tiver vaga. Seria isso, né?
Seria.
Tá, ok. Continua a discussão? Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 07/2018, Executivo Municipal autoriza a receber em doação a área de terra que especifica e dá outras providências. A doação feita pela Campo Incorporadora Limitada tem por objetivo assegurar a preservação da área que é reservada legal, Avenida 1/35 de 2011, além de ser cadastrada junto ao Instituto Ambiental do Paraná, IAP, para viabilização e do recebimento do ICMS ecológico.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento e méritos temáticos. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre as atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereador inscrito.
Não estou inscrito, presidente Batilani. Sim. Não estou inscrito, mas só queria, assim, para a nossa ação mesmo, dizer que hoje é um dia mundial da conscientização sobre o autismo e que a nossa luta aqui na Câmara também é em defesa dos pais, mães com filhos com autismo. Principalmente nós temos hoje servidores públicos que tentam ter um espaço na sua vida, do horário de trabalho, para levar os seus filhos para atendimento e que estão com dificuldade no município de encontrar essa condição mesmo. Teve uma mãe que nos procurou, inclusive, Bate, a respeito de que ela é servidora pública e não estava conseguindo, assim, porque ela tem que apresentar atestado e tudo mais, então estava com uma dificuldade do próprio entendimento do município de entender que é uma necessidade específica da sua criança que tem essa condição e ela precisa se ausentar 2 horas do seu serviço. Então, dizer que a gente precisa ter mais conhecimento sobre a questão do autismo e que é uma luta também desses pais, familiares, mães, tá, ok? Obrigado, Batilani.
Hoje, inclusive, o governo federal anunciou um programa que envolve as crianças e a família, que eu acho que é interessante isto. Amanhã, terça-feira, 3 de abril, às 19 horas, teremos a sessão ordinária para votação em segundo turno da matéria aprovada hoje em primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.